Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Alô, São Paulo! Grande abraço pra você, muito boa tarde, meus amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Quer saber o dia de hoje? Hoje é quarta-feira, hoje é dia 29 de junho, ano de 2016. Vamos às manchetes do Jornal de Esportes da Pan pra você comigo, as manchetes. Fica frio que eu sei como é que é o pedaço aqui, entendeu? São Paulo garante a permanência do Maicon no Morumbi. O Santos vai jogar diante do Grêmio do Sul e é pedreira. Corinthians enfrenta o América em Minas Gerais e o professor Cristóvão quer a primeira vitória fora de casa. Fernando Praz, meritocracia. Aliás, todo segmento da vida deveria ser assim, né, bola? Meritocracia, né? Nada de politicagem, malandragem. Meritocracia. Fernando Praz, convocado para as Olimpíadas. Sabe por que eu disse isso? Porque o Dunga, meu amigo, foi técnico da seleção na base da política e da malandragem. Fernando Praz, convocado para as Olimpíadas. Tudo isso e muito mais no Jornal de Esportes da Jovem Pan. São 12 horas, 2 minutos e meio agora. De imediato, vamos falar do Tricolor do Morumbi. Hoje à noite estaremos lá no Murumba, para São Paulo e Fluminense. Você vai ouvir aqui na Pan, AM e FM, hein? A partir de 8 da noite, você já vai curtir São Paulo e Fluminense, direto Morumbi. Diga, meu caro Márcio Espímpolo.
E parecia que a terça-feira terminaria cinzenta para o torcedor do São Paulo. Mas no final do dia, uma boa notícia. O São Paulo chegou a um acordo com o Porto e mais Michael permanece para a disputa da Libertadores da América. 6 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais e 50% dos direitos federativos dos jovens Lucão e Inácio. Michael continua no São Paulo. Na madrugada, uma montagem foi feita pela TV oficial do São Paulo no site do clube. Novamente, uma alusão ao personagem Kratos do game God of War. O zagueiro deixa uma mensagem à torcida do São Paulo e, no finalzinho do vídeo, volta a provocar os bolivianos do Strongest.
Se é para o bem de todos e felicidade da nação tricolor, diga ao povo que eu fico. Chupa, Strogonoff.
Aí a rápida declaração do Michael, que deve voltar a falar alguma coisinha sobre isso hoje à noite no jogo contra o Fluminense. Carlinhos, depois de 92 dias, volta a jogar. Pela primeira vez, encara o Fluminense. O Fluminense mudou muito sem Fred. Ele fala sobre isso.
Eu joguei com o Fred de 2010 a 2014 no Fluminense. Era uma liderança muito grande, em todos os sentidos, dentro e fora do campo. Todos ouviam bastante o Fred. E ajudava muito e resolvia muita coisa. Agora, o Fluminense está passando por um processo, a Unimed saiu, vários jogadores saíram, e agora saiu o Fred. Eu acho que fica o legado que ele deixou no clube, e o clube segue. Vão fazer uma homenagem, vão fazer uma festa, não sei. Ele merece, assim como outros que fizeram história lá também, mas o clube tem que andar com suas próprias pernas e conseguir outros ídolos.
E avisa, será lateral no jogo de hoje.
Na lateral, todos sabem que a minha posição de origem é a lateral esquerda. Eu entrei no jogo contra o Santos, joguei 25, 30 minutos mais na frente. Todos sabem que eu posso atuar na ponta esquerda, na ponta direita e no meio. Vai ficar a critério do Balsa. Eu particularmente gostei muito de jogar na ponta direita. Eu fiz alguns jogos nessa posição, gostei. Onde eu vou jogar não importa, eu quero ajudar. Não tenho uma preferência, fica a critério do Balsa. Se ele realmente vier conversar comigo, eu particularmente vou falar para ele onde eu quero jogar.
Cueva fará a estreia com a camisa do São Paulo. Calleri e Lugano estão fora do jogo. Denis, o goleiro, Bruno, Michael, Rodrigo Caio e Carlinhos, Thiago Mendes, João Schmidt, Centurion, Cueva e Michel Bastos à frente, Kardec. Este é o São Paulo para o jogo de hoje à noite.
Muito bem, meus amigos, são 12 horas e 6 minutos em São Paulo. Hoje tivemos a convocação da Seleção Olímpica Brasileira, hein? Tomara que o Brasil ganhe a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Seria muito bacana, é uma medalha inédita. Nunca o Brasil ganhou, já ganhou prata, né? Mas ouro nunca ganhou. Então eu vou ficar, viu, Viga? Eu tô numa torcida danada aqui para que o Brasil ganhe essa medalha de ouro. E o Tite já acertou na mosca. Não tem que se meter com Seleção Olímpica coisíssima nenhuma. Boa tarde, meu caro Rodrigo Viga. Viga!
O homem é esperto, né, bonitão?
Claro, ele, né, bonitão?
Já assumiu nessa condição, né, Nilson?
Claro, vai ser...
Já vai... dizendo o seguinte, eu não quero rabo de foguete pra mim.
É, perde a Olimpíada, já vão chamar de burro.
Exatamente. E, enfim, e a tal da Olimpíada é um chama problema danado, né, meu caro Nilson? Afinal de contas, todo mundo que tentou se deu mal, se deu muito mal. Meu caro Nilson César e ouvintes da Jovem Pan. Como a gente imaginava, Douglas Costa e Neymar são três jogadores acima dos 23 anos de idade. O Fernando Praz aí negociado nos últimos dias e horas, afinal de contas. A gente não tem um goleiro jovem com idade olímpica firmado aí, confirmado. É aquela história de goleiro, né? Goleiro demora a se estruturar num clube e acaba havendo ou a exportação precoce do goleiro para pegar experiência internacional, ele fica na reserva de um titular que muitas vezes nem é tão bom assim. Só para repassar a lista dos 18 convocados: Fernando Praz do Palmeiras, Wilson do Atlético Mineiro. Você conhecia o Wilson, meu caro Nilson? Eu acho que não, hein? Defensores: Luan do Vasco, Rodrigo Caio do São Paulo, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Douglas Costa do Atlético Mineiro, Zeca do Santos e William do Internacional. Tem muito jogador polivalente que faz mais de uma função. Por exemplo, Rafinha do Barcelona, Rodrigo Dourado do Internacional, jogador de meio de campo, Fred do Shakhtar, Thiago Maia do Santos e Felipe Anderson da Lazio, jogador badalado na Europa. Na frente, aí vem a artilharia pesada: Neymar do Barcelona, Douglas Costa do Bayern Munique, Gabriel Barbosa, o Gabriel do Santos, Gabigol, Gabriel Jesus do Palmeiras e Luan do Grêmio. Um ataque realmente com um poderio enorme. Técnico Rogério Micali disse agora há pouco aqui na série da CBF que chamou jogadores de qualidade, com versatilidade e jogadores da sua confiança. Não foi a lista que ele queria trazer. Admitiu que alguns jogadores negociou, por exemplo, o William do Chelsea, Miranda do Atlético Madrid, mas não logrou êxito, não teve sucesso. Mas que confia bastante neste grupo para ver se a gente consegue, enfim, conquistar a inédita medalha de ouro. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Primeiro, é uma grande oportunidade. Me preparei durante anos para ter esse momento, viver esse momento. E é com grande satisfação. Tem um grupo na mão que eu confio, é um grupo de muita qualidade, jogadores que trabalhei por um período, né, tivemos juntos. E a minha expectativa é a melhor possível. É uma oportunidade ímpar na minha carreira. Para o Brasil também, essa medalha. A gente sabe da importância, o que representa essa conquista, e a minha expectativa é a melhor possível em relação a fazer um bom trabalho, assim como nós já estamos fazendo, já vínhamos fazendo, dar sequência a isso e confiar que nós temos todas as condições de trazer o ouro.
Ah, então, o técnico da base, Rogério Micali, que não ia ser o técnico, mas aí o Dunga saiu, acabou assumindo essa função, até porque o Tite não quis. O Brasil em busca dessa medalha de ouro. Dois aspectos para finalizar, viu, meu caro Nilson César? Fator Neymar. Eu até perguntei para ele: dentro de campo é genial, fora de campo é genioso. Como é que ele, técnico, até hoje, só de categoria de base, precisa e pretende lidar com o jogador? Isso vai ter uma conversa de homem para homem, viu, meu caro Nilson? Tete a tete com o Neymar, para dar aquela chamada enquadrada. E outra coisa é a seguinte, Neymar, enfim, ao que parece, vai receber uma espécie de enquadramento, vai uma espécie de polimento, vão dar uma cortada nas asinhas dele. Grandes chances de não ser o capitão da seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio e do Brasil, que começa daqui a 38 dias, Nilson.
Tá falado, meu caro Rodrigo Viga. Quando ele joga no Barcelona, ele é um a mais no time, ele joga uma barbaridade. Na seleção ele se julga Deus, aí não joga absolutamente nada. São 12 horas e 10 minutos em São Paulo, é o Jornal de Esportes aqui na Pan.
Jornal de Esportes. Economize no preço, mas não na qualidade. Descontos de até R$800 em pneus Pirelli na Caçula. Isso mesmo, R$800. Ligue 3040-6464 e garanta já essa promoção. Vou repetir porque você não pode perder essa. Descontos de até R$800 em pneus Pirelli na Caçula. Ligue 3040-6464. Confira produtos participantes e regulamento no site. Caçula de Pneus, com seu carro por uma vida inteira.
Caçula de Pneus.
Hoje, meu amigo, olha, hoje tem muito futebol aqui na Jovem Pan, hein? Tem Grêmio e Santos jogando já a partir de 7h30 da noite, a partir das 19 horas na internet, depois no AMFM a partir de 20 horas. Estaremos no Morumbi com o São Paulo, né, que pega o Fluminense. Jogo 21h45 e o Corinthians enfrenta o América de Minas Gerais também, né? A rodada do Campeonato Brasileiro promete ser sensacional. Diga, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, pela 12ª rodada do Brasileirão, o Vitória recebe o Sport hoje às 7h30 da noite no estádio do Barradão. Também às 7h30 o Flamengo joga no Espírito Santo contra o Internacional e o Grêmio recebe o Santos na Arena em Porto Alegre. Às 9 da noite tem clássico em Curitiba. Curitiba e Atlético Paranaense jogam no estádio Couto Pereira. Às 9 horas também o Cruzeiro joga fora de casa em busca da terceira vitória seguida. Enfrenta Chapecoense na Arena Condá. Dois jogos marcados para as 9h45, São Paulo e Fluminense no Morumbi e América Mineiro e Corinthians na Arena Independência em BH. Amanhã três jogos completam a rodada: Palmeiras e Figueirense, Santa Cruz e Ponte Preta e Atlético Mineiro e Botafogo. Falamos de Campeonato Brasileiro aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 13, André Ranieri ao vivo e em cores. Diga, meu caro André.
Oi, Nilson, boa tarde a você, boa tarde, também ao ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Hoje tem América Mineiro e Corinthians às 9h45 da noite. Esse jogo em Minas Gerais, na Arena Independência, né? O Corinthians, que terá dois desfalques para essa partida, dois jogadores que poderiam ser relacionados pelo técnico Tite, mas não foram. O primeiro deles, Wilson, ele segue fora, né? Sofreu uma torção no tornozelo. Havia expectativa que ele voltasse para essa partida, mas ele não foi liberado pelo departamento médico do Corinthians. O Walter já está treinando, treinou inclusive dois dias seguidos, mas ainda não foi relacionado para a partida de hoje. Ele deve estar à disposição do técnico Cristóvão Borges para o jogo do final de semana diante do Flamengo no domingo. O Corinthians, que já está em Minas Gerais, né? Os outros desfalques que o Corinthians tem para essa partida: Danilo, Christian, Iago, Elias, André e também Bruno Paulo, todos esses jogadores vetados pelo departamento médico. Quem falou nas últimas horas foi o lateral esquerdo, o Wendel, de contrato novo. Agora o contrato dele vai até o fim de 2018, né? E ele falou sobre o duelo de logo mais diante do América Mineiro.
A gente tem em mente que vai ser um jogo difícil, né? A gente viu aí os últimos jogos do América, tem feito bons jogos com o Atlético Mineiro. Acho que fez uma boa partida. Tomou gol muito cedo, né? O Robinho fez um gol bem cedo, então... Mas mesmo assim eles conseguiram criar. Então a gente espera um jogo bastante complicado lá, um jogo difícil. Claro que a gente tem ambições de continuar no G4, né? De buscar a liderança. Então a gente encara um jogo como uma final e a gente vai em busca dos três pontos.
Aos poucos, o técnico Cristóvão Borges começa a dar a cara ao time do Corinthians, né? O Corinthians, que tem muito do Tite ainda, que foi para a seleção brasileira, e os jogadores vão entendendo essa nova filosofia do Cristóvão Borges. O Wendel fala sobre isso.
É um cara que conhece muito bem os adversários, né? Dá toques importantes sobre as forças que os adversários têm. Mas como eu disse, muito cedo ainda para qualquer tipo de comparação, mas a gente tá muito feliz porque é um treinador muito inteligente que tem tudo para dar certo.
Wendel, nos últimos dois jogos o Corinthians teve duas falhas defensivas, né? Uma do Pedro Henrique e outra do Cássio. Vocês chegaram a conversar sobre isso, o Cássio até fez um treinamento especial, parece, para sair jogando com os pés. Tá faltando comunicação, o Corinthians vai consertar isso como?
Acontece, né? Esse tipo de erro, todo mundo ali está sujeito a errar, né? Erro técnico, né? Que pode acontecer qualquer um jogador, né? Ainda mais ali na parte da defesa, quando acontece um erro, geralmente acaba em gol, né? Porque realmente é uma zona que a gente não pode cometer erros. Mas a gente pegar o número de jogos que a gente fez no ano aí, poucos erros a gente teve, então coincidência mesmo acontecer dois erros em sequência, assim, né? Claro que a gente trabalha para diminuir os erros, esperamos que o próximo erro demore a acontecer.
O contrato de empréstimo do Pato com o Chelsea acaba na quinta-feira. Teoricamente, se o Chelsea não comprar o Pato, ele volta, se reapresenta na sexta-feira. Como que você acha que o elenco do Corinthians reagiria à volta do Alexandre Pato se a diretoria viesse e falasse que ele ia ser reintegrado ao grupo?
Da melhor maneira possível, né? O Pato, a gente já trabalhou com ele aqui, sabe do potencial dele. Quando ele saiu do Brasil, saiu em alta, né? Fez um belo campeonato pelo São Paulo. A diretoria vai definir se vai utilizar ele aqui ou não, se vai emprestar, vai tentar vender. A gente não se mexe nessa parte, né? Mas se a diretoria optar por que ele permaneça, a gente vai receber ele de braços abertos.
Ainda sobre o Alexandre Pato, né, que o Wendel falou há pouco, o contrato dele de empréstimo, como eu disse, acaba na quinta-feira e, teoricamente, ele se apresenta na sexta com os demais jogadores do Corinthians, né? E o Corinthians estuda o que vai fazer, se vai emprestar novamente o Alexandre Pato, se o Chelsea espera, né, para ver se o Chelsea vai, de fato, comprar o jogador. Nas últimas horas surgiu a informação de que o Inter estaria interessado no Alexandre Pato e estaria negociando com o Chelsea, né? Mas isso é estranho porque se o Chelsea comprar o jogador, dificilmente emprestaria para o Internacional logo na sequência. Ele iria querer contar com o Pato para a temporada europeia. Então, se o Inter quiser o empréstimo do Pato, tem que falar com o Corinthians, já que o jogador vai voltar para o Brasil e aí teria mais esses 6 meses de contrato. O Inter poderia tentar alguma coisa em relação ao Pato, já que o Corinthians não quer nem pagar os salários dele, né? 800 mil reais é muito pesado. Você faz os cálculos aí, dá 5 milhões de reais até o fim desse contrato, até o fim do ano, do Alexandre Pato. O provável Corinthians que vai a campo hoje tem Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Wendel, Bruno Henrique, Rodriguinho, Romero, Giovani Augusto e Marquinhos Gabriel, e na frente Luciano. Corinthians, que é o quarto colocado do Brasileirão e vai enfrentar o América Mineiro, que é o lanterna da competição. Nilson.
Tá falado, André. Meio-dia e 18 agora. Deixa eu falar do futebol mineiro aqui, olha, o América, adversário do Corinthians hoje à noite, o Bruno Teles e o Gilson, recém-contratados, foram relacionados e estão à disposição do técnico Sérgio Vieira. Deixa eu dar uma palavrinha do Cruzeiro também, que joga às 9 da noite contra a Chapecoense em Santa Catarina, tenta chegar à terceira vitória consecutiva no Brasileirão. E o Galo Mineiro, o Atlético, o Leandro Donizete é desfalque no jogo de amanhã contra o Botafogo. Vou falar do Peixe, o Santos aqui, parada dura, hein? 7:30, a partir das 7 pela internet. Você pode botar no aplicativo, na internet, 19 horas já tem a Jovem Pan transmitindo esse jogo, hein? O José Manuel de Barros vai mostrar pra você, Grêmio e Santos, um jogão, hein? Jogaço, jogaço, jogaço. Diga, meu caro Rafael Tebas.
Muito boa tarde aos ouvintes da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos entra em campo nessa quarta-feira, 19:30, em Porto Alegre. Enfrenta o Grêmio, jogo bastante complicado. O Santos, que tem 19 pontos e ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, então briga para pelo menos terminar essa rodada dentro do G4, numa vaga para a próxima Libertadores da América. O time do professor Dorival Júnior é a defesa menos vazada até aqui do Campeonato Brasileiro, com apenas 9 gols sofridos. E exatamente sobre isso, conversou com a imprensa o lateral direito Vitor Ferraz. Ele falou sobre o ótimo trabalho do professor Dorival Júnior.
Sem dúvida, é um dos segredos do nosso trabalho, né? É um excelente treinador, é um cara que conhece as características de todo mundo. Eu acho que a longevidade do treinador deveria ser algo assim, até obrigatório nos clubes, porque ele consegue assim implantar o que a filosofia dele, né? Aqui a gente já sabe o que é que o Dorival pede. Quando algum jogador do nosso time faz algo de errado no jogo, assim, de taticamente, todos logo reconhecem o erro assim, tático, né? Porque já sabe o que é que ele pede. Então, sem dúvida, é um dos segredos da nossa fase boa e dos títulos que a gente vem alcançando.
Esse é o Vitor Ferraz, e o Santos teve 3 jogadores convocados pelo Micali para a seleção olímpica. Notícia importante: são eles Zeca, Thiago Maia e Gabriel Gabigol, os 3 que foram convocados do Santos para a seleção olímpica que vai disputar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O Santos enfrenta o Grêmio nessa quarta-feira e deve entrar em campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca. No meio de campo, Thiago Maia, Renato, Lucas Lima, Vitor Bueno. No ataque, Gabriel Gabigol e o centroavante Rodrigão.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe sem um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do pódio. Na sua escola, não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida.
Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Hoje, a partir das 19 horas, o futebol vai dominar a sua noite. O Santos quer manter a sequência de vitórias, mas tem um jogo duro contra o Grêmio. Logo após o apito final em Porto Alegre, é a vez de São Paulo e Fluminense, com o tricolor paulista tentando se recuperar da última derrota. Simultaneamente, as informações de Corinthians e América Mineiro. Futebol é com a Jovem Pan, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100, cerveja proibida, beba com moderação. E tomou o novo Doril até a enxaqueca sumiu. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
O Grêmio, hein? Hoje, 7:30 da noite, tem Grêmio e Santos. A partir das 7 da noite, você, pela internet ou então por qualquer aplicativo nosso aqui da Jovem Pan, né? Você vai ouvir o Grêmio enfrentando o Santos. 8 da noite, a MFM. Grêmio tem o Santos pela frente, não vai ter o zagueiro Bressan no jogo. E isso é uma opção do técnico Roger Machado. O jogador foi vaiado após a derrota em casa para o Vitória e está sendo preservado pela diretoria e pela comissão técnica. Dá uma paradinha do Internacional também, que pega o Flamengo em Cariacica do Espírito Santo. Uma vitória do Colorado deixa o time provisoriamente na liderança, pelo menos até o jogo do Palmeiras amanhã. Lembro que o Flamengo perdeu o Fla-Flu. E se perder pro Inter em casa, meu amigo, o bicho pega. Meio-dia 24 agora. O que você faz esse tipo de sinal pra achar? Ah, Fred Júnior, o Verdão, diga, Fred!
E aqui na Jovem Pan, Regional de Esportes, um grande abraço a todos, boa tarde, vamos falar do Palmeiras, que teve uma grande novidade nesta quarta-feira para amanhã, a convocação de 2 jogadores para os Jogos Olímpicos, para representar o Brasil em busca da medalha inédita, a medalha de ouro, que o futebol ainda não conquistou. Fernando Prass, goleiro Fernando Prass, 37 anos de idade, completa 38 neste ano, foi convocado. Merecido, hein? Vem jogando bem, sendo importante para o Palmeiras, aspecto de liderança, goleiro dando confiança à sua equipe. decisivo em penalidades, defendendo e, se precisando, até chutando, né? Perdeu contra o Santos esse ano, mas foi importante na decisão dos contra o Santos no ano passado na Copa do Brasil. Realmente uma convocação merecida, apesar já de estar com 37 anos. Mas vem jogando muito bem o Fernando Praz, indo para a seleção pela primeira vez, convocado para a seleção olímpica. E a informação, tendo um bom desempenho nos Jogos Olímpicos, será o goleiro do técnico Tite, hein? Será um dos convocados do Tite para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o Gabriel Jesus, nome esperado, jogador vem muito bem com a camisa do Palmeiras, assediado por vários clubes europeus, ele está também na seleção olímpica, os dois irão desfalcar o Palmeiras neste campeonato brasileiro. E aqui na Jovem Pan vamos falar com o Moisés, vamos ouvir o Moisés, o jogador que abre os caminhos do meio campo do Palmeiras. Ele fala sobre essa briga que teve Lucas Barros e Cuca, o Paraguai conversou com o técnico, depois conversou com a diretoria, tá tudo acertado, Cuca disse que ele não estava focado, teria propostas, queria deixar o Palmeiras, o Barros disse pro torcedor não acreditar em mentiras em rede social, houve uma polêmica entre os dois e o Moisés fala a respeito.
Acho que toda empresa, né, tem, deve acontecer que tenha... às vezes divergências, isso faz parte. Quando tem um grupo muito, muito grande, ou trabalho na empresa, acontece essas coisas. Mas o importante é que eles conversaram, tiveram uma reunião entre eles e está tudo bem. Inclusive o Barros treinou hoje, foi muito bem no treino. E pelo que eu ouvi aí, ele vai até estar no jogo quinta-feira. Então é importante agora é pensar no Figueirense, pensar na vitória, pensar na retomada durante o campeonato.
Um time se atuar com o centroavante, não com os três no ataque, um jogador mais de referência, o Lucas Barros pode fazer essa posição. Muda muito o time do Palmeiras?
Não, acho que não muda meu jeito de jogar. É claro que muda o sistema de jogo, você ter uma referência, mas os jogadores que estão jogando nessa posição estão fazendo um bom trabalho também. E aí depende do Cuca, a forma que ele quer utilizar o time. Mas com o centroavante fixo ou um mais móvel, é detalhe dentro de campo ali que a gente se resolve.
O momento do Palmeiras era bom, aliás, é bom o momento do Palmeiras, né, no campeonato, líder do campeonato, defende a liderança nesta quinta-feira contra o Figueirense na Arena Palmeirense no Campeonato Brasileiro. Esse momento pode ter sido atrapalhado com essa confusão envolvendo Barros e o treinador do Palmeiras? Responde Moisés.
Não, sem dúvida, o momento é bom e vai continuar bom. Isso aí nós não temos dúvida disso. Eu acho que aconteceu, acho que às vezes a mídia coloca uma repercussão até maior do que é. Eu acho que faz parte também, não estou criticando, isso faz parte de vocês, da profissão. Mas como eu disse, se acertou, houve divergência, mas já está tudo certo. E o pensamento agora é só o Figueirense.
E para fechar, Moisés fala da jogada que estava fazendo sucesso. A sua cobrança de lateral lá na área. Quando surgiu isso com a camisa do Palmeiras e quando que o Cuca percebeu, teve essa percepção de treiná-lo na academia de futebol.
Então, aconteceu no desespero, né? No jogo contra o São Paulo, nós estávamos perdendo, saiu uma bola na lateral ali. Imediatamente eu peguei e joguei dentro da área. Mas nada pensado, foi mais um desespero ali, querendo empatar o jogo. E no dia seguinte o Cuca me chamou e falou, pô, vi que você conseguiu jogar a bola lá dentro. Eu falei, eu consigo, às vezes... Ele, não, então vamos treinar, a gente pode usar essa aí como uma jogada a mais, que pode pressionar, pode dar resultado. E aí começamos a treinar e graças a Deus tem dado resultado e vamos continuar fazendo.
Este é o técnico Cuca, o Palmeiras então vai ter o Lucas Barros relacionado para o jogo de amanhã contra o Figueirense. Mais de 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Cristaldo está indo embora, hein? O jogador que é xodó da torcida, vai para o Cruz Azul do México. Enfim, chegou uma proposta oficial. Essa proposta, o valor é bem próximo do que o Paulo Nobre gastou. É um pouquinho mais do que o Paulo Nobre gastou na contratação, 8 milhões de reais. Assim, o Paulo Nobre vai reaver o que gastou e o pequeno lucro vai para o Palmeiras. Mas o jogador, então, está deixando o clube e indo para o futebol mexicano. O Tóbio tá no Boca, mas não deve ficar no Palmeiras quando retornar de empréstimo. O Monchi já treina na academia de futebol, mas não vai ser aproveitado pelo Cuca. Ou seja, os argentinos e Ricardo Gareca estão deixando o clube. Só o Leone é o único que tá ficando por aí e deve ser aproveitado pelo treinador. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal Esportes, da Jovem Pan.
O submarino nuclear.
Seleção Olímpica terá um timaço. Fala, meu caro Bruno Prado.
O técnico Rogério Micali divulgou a lista de 18 atletas convocados para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro E as principais ausências são de jogadores que não foram liberados por seus clubes na Europa, né? Como o goleiro Ederson, do Benfica, e o lateral Fabinho, do Mônaco, né? Os três jogadores mais velhos, acima dos 23 anos, Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, Neymar, que já tinha um acerto com o Barcelona, até por isso não esteve na Copa América, além do Douglas Costa, jogador do Bayern de Munique, que não disputou a Copa América também por uma lesão. É, a lista é boa, o Brasil tem bons jogadores do meio campo para frente, a gente tem nomes como Gabriel Jesus, o Gabriel dos Santos, o Luan, os dois mais velhos, Neymar e Douglas Costa, Felipe Anderson, Rafinha Alcântara, enfim, é uma seleção muito forte, é uma seleção que tem condições de lutar pela medalha de ouro, é uma seleção que se preparou nas datas FIFA, a única seleção olímpica que disputou muitos amistosos, outras seleções vão se juntar agora, podem ter uma base do sub-20 até de anos anteriores do sub-17, mas o Brasil é a única seleção que preparou uma equipe específica para a Olimpíada durante esse período antes dos Jogos do Rio de Janeiro. Mas de qualquer forma, outras seleções também chegam forte da Europa, Alemanha e Portugal são as principais forças, da América do Sul temos Argentina e Colômbia e os africanos sempre muito fortes nesse tipo de competição, principalmente a Nigéria, que vem com uma base que alguns anos atrás foi campeã mundial sub-17. Tem também o México, atual campeão olímpico. O Brasil é um dos favoritos, tem um time forte, tem um bom treinador, justo que Rogério Micali comande essa seleção. Mas, claro, não é uma competição fácil. O Brasil terá adversários fortes nos Jogos do Rio de Janeiro.
Meu amigo, acabou. Meio-dia 31, vem aí o Esporte Discussão na Pan, Vanderlei Nogueira e todo o time Jovem Pan. Bicho vai pegar, vai ser bom demais. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.